Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
O Em Pauta sobre a saúde do homem está de volta com os nossos convidados, Dr. Jonatas Luiz Pereira, médico urologista do Instituto de Oncologia do Paraná, Elaine Imbiriba, nutricionista, e também o chefe de atenção às condições crônicas da promoção à saúde da Secretaria de Estado da Saúde, João Luiz Crivellaro. Iniciamos este bloco falando sobre as doenças prevalentes de acordo com cada faixa etária. O doutor João disse aqui para a gente agora sobre DST, que é muito comum também nos homens adultos, na terceira idade também. Tuberculose é uma doença que é comum também?
É, tuberculose é uma das preocupações nossas a cada 3 para 1, vamos dizer assim, em relação ao sexo feminino, né? Voltada à questão do ambiente de trabalho e também à questão do álcool e do tabaco em si. Existem outras doenças do risco cardiovascular que é muito mais, né, acentuada no sexo masculino do que no feminino, né? Então, são um tipo de doenças, né, que tem um significado muito grande para nós. Então, a Secretaria do Estado da Saúde, ela sempre foca, né, a trabalhar de acordo com cada localidade, porque nós temos algumas regiões que o predomínio de um determinado tipo de doença ou determinado tipo de câncer é mais acentuado, né? Por exemplo, câncer de pele na região, né, norte, né, noroeste do nosso estado. Do tabaco na região, vamos dizer assim, região sul, que compreende desde ali de Francisco Beltrão, Pato Branco, né, passando aqui por União da Vitória, né, região da Lapa. Então, se a gente traçar uma linha mediana no mapa do estado do Paraná, para baixo nós temos uma incidência, né? Ou seja, casos novos, né, de determinado tipo de doença. No caso do câncer, a gente detecta muito mais câncer com a parte respiratória pela questão do cultivo e, né, plantação do tabaco. Isso é uma preocupação. Na região, se a gente pegar, né, região sudoeste do estado do Paraná, associada a isso, nós temos também a questão do câncer de boca, garganta, né, junto também com doença respiratória. A questão do chimarrão, não é que a questão do chimarrão, é a questão da temperatura da água, né? Então são fatores. Então, às vezes, a gente se excede naquilo que seria o normal. Então, ó, eu gosto de um cafezinho quente. Não, eu gosto de um café fervendo, né? Então, isso não é o legal. Eu gosto de um chimarrão, mas o chimarrão tem a temperatura adequada e é extremamente importante que a ingestão de água, né, é extremamente importante para a gente. Mas o excesso da temperatura, isso nos prejudica bastante. Então, e a gente tem determinados tipos de doenças que são comum, mas entre essas doenças cardiovasculares é a grande preocupação no estado do Paraná como um todo.
Elaine, problemas cardiovasculares, como reverter isso com a alimentação?
Isso, olha, isso é bem importante colocar, e não é só cardiovascular. Quando a gente fala em alimentação, ela age a nível sistêmico, então ela trabalha todas as patologias. O que é bem importante se preocupar? A alimentação, ela tem que conter alimentos principalmente antioxidantes. São aqueles mais vermelhos, mais escuros e coloridos. Nessa hora, sempre alguém me diz, é o vinho, né? Eu falo, não é só ele, né? Sim, pode ser também, mas não é só ele. Nós temos ali um líder que é o tomate, que tem o licopeno, que tem um poder antioxidante super importante, presente na mesa, mas de forma errada, porque o licopeno só é liberado quando aquecido. Então, na salada de tomate não faz diferença nenhuma. O que nós temos hoje na nutrição, algo novo que eu acho muito bacana, são os compensadores nutricionais. Então, hoje já não se cultua mais, tira isso, tira aquele outro, se mantém, mas se isso não me faz tão bem, como eu compenso nutricional? Então, por exemplo, quando eu faço um churrasco e eu tenho ali uma grande quantidade de alimentos oxidantes pela forma de preparo da carne, e o churrasco é muito presente na nossa cultura, eu tenho que compor alimentos antioxidantes. E o que, que eu coloco? O suco de uva, a salada de tomate, a salada de folhas verdes. Então, eu não vou mais tirar o teu churrasco, mas eu vou te ensinar com compensadores nutricionais.
Interessante isso daí, eu não sabia. Então, é bacana, a gente pode, né, misturar, pode, ali com uma saladinha que tá tudo certo.
Tá tudo certo, é isso aí.
Uma informação bem prática essa, né?
É, bem prática, dia a dia.
Doutor Jonatas, andropausa. Que momento que essa doença chega na vida do homem?
Andropausa, na verdade, é um termo popular, né, para uma doença que a gente chama de hipogonadismo masculino, que na maioria das vezes acontece também com pacientes mais idosos, que diminuem a produção de testosterona, né, endógena. E aí esses pacientes começam a ter sintomas em decorrência disso. Pode acontecer também hipogonadismo em pacientes mais jovens, ao redor dos 30, 40 anos. Isso pode acontecer e, eventualmente, deve ser pesquisado e tratado. Mas a andropausa masculina, na verdade, ela tem a ver com o hipogonadismo ou a diminuição da produção de testosterona e sintomas relacionados a isso. Então, uma coisa que acontece frequente também no nosso consultório é que o paciente às vezes faz uma dosagem de testosterona e chega lá, a testosterona está dentro do limite ali, mas está no limite inferior da normalidade, e o paciente vem perguntar sobre reposição de testosterona. Essa reposição, ela só deve ser feita quando está indicada. E quando ela está indicada? Quando ela está associada a sintomas. Por exemplo, fadiga, diminuição da libido, ganho de peso, perda de massa muscular, diminuição da capacidade cognitiva mesmo. Então tem alguns fatores que te indicam a tratar uma testosterona laboratorialmente baixa, tá? Isso é mais o contexto da andropausa masculina.
Estes são os principais sintomas.
Sintomas, sintomas mais presentes.
Correto. Elaine, o que, que você percebe, você que está diariamente no consultório, sobre a obesidade? Você tem mais mulheres com este problema ou mais homens?
A obesidade ainda ela é mais comum nas mulheres, até por uma questão de composição muscular. Então, nós temos menos massa muscular mesmo. Então, nós acabamos fazendo um consumo calórico maior do que nós devemos fazer. Existe uma coisa muito interessante, eu falei para vocês agora no intervalo, que eu cuido muito de casais, né? E no casal, o homem muitas vezes, não de forma intencional, ele quer que a mulher coma igual a ele. Né? Então, se ele não come igual, ela fala, ah, você não está com fome hoje, nossa, você comeu tão pouco. Mas a taxa metabólica, ou seja, a quantidade de caloria que uma mulher gasta, vai ser sempre diferente do homem, porque a composição muscular é diferente. O que consome energia é músculo, não é gordura. Então, não adianta ter o mesmo peso, a composição muscular é diferente. E isso faz com que as mulheres acabem tendo sobrepeso de forma mais comum, fora a questão relacionada aos hormônios, que é isso que o doutor colocou agora, que a testosterona, ela é super importante para a mulher. Às vezes não é valorizada, mas eu digo que ela é o hormônio dos negócios e é o hormônio da musculatura, né? Então, na mulher também tem que ser vista, tem que ser acompanhada, e nos homens também, porque é um hormônio de negócios e o hormônio que faz a nossa massa magra aqui, a gente pode comer mais se tiver mais massa magra. Então, eu digo, cuide da musculatura, no mínimo, para você poder comer um pouco melhor.
E como você disse anteriormente, os homens têm mais... são mais determinados quando vão fazer
uma
dieta.
Sim, e junto com isso, com a atividade física também. Os homens, se eles se propõem a fazer, eles conseguem um resultado muito mais rápido num curto período de tempo. Então, acaba tendo um resultado muito, muito melhor na questão de composição muscular, na questão de emagrecimento mesmo. E o que é importante dizer, tá? A maior parte das doenças, eu sempre costumo dizer assim, muitas vezes você não vai vir a falecer por conta da obesidade. Mas a obesidade te coloca dentro dos grupos de risco para desenvolver outras doenças. Hipertensão, diabetes. Quando a gente fala em diabetes, a gente tem disfunção erétil, que é uma consequência muito importante e que não é associada. O paciente fala, diabetes não tem... Não, diabetes, disfunção erétil. E isso vai prevalecer onde? Só no homem, né?
Então, a obesidade é um fator de risco que está relacionado a múltiplas doenças, essas como você citou, mas uma coisa que pega quando a gente conversa com os homens é a questão da disfunção erétil. Então, um paciente diabético que não está tratando muito aquele diabetes, não está compensado, não está atingindo as metas ali para os exames, se você começa a falar da disfunção erétil, às vezes o paciente dá um estalo, ele acorda, ele fala, não, eu preciso tratar, preciso melhorar isso. E aí a gente tem o trabalho conjunto, com endocrinologista, com nutricionista, com educador físico, atividade física, para compensar esse diabetes e prevenir de novo uma doença, né, como a disfunção erétil.
Tá certo, a gente vai fazer mais um intervalo, nosso bate-papo aqui hoje sobre a saúde do homem, e a gente já volta, não saia daí.
O BRDE é o Banco de Desenvolvimento do Sul, mas também poderia ser chamado de Banco de Desenvolvimento do Agronegócio, da Indústria, do Comércio, dos Municípios, ou ainda Banco do Desenvolvimento Sustentável, da Inovação, da Geração de Empregos e Renda e até da Qualidade de Vida. Porque mais do que crédito, o BRDE oferece assessoria completa para viabilizar os projetos que o Sul precisa para continuar crescendo. BRDE, o banco que liga você ao desenvolvimento.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.